A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Olá, eu sou Léo Lopes e este é o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março de 2024 e esta é a nossa sétima edição. Na última semana, foi divulgado pelas empresas Refonic e Podmatch o último AE Report, um relatório mensal sobre podcasts de entrevista. Os dados desse mês de março apontam que os podcasts de entrevista não estão tendo um crescimento expressivo, mas, por outro lado, estão com números estáveis. Além disso, segundo a definição da pesquisa, só 13% de todos os podcasts desse tipo são considerados podcasts ativos e estabelecidos. Aqui vale a gente definir certinho o que é um podcast ativo e estabelecido, segundo eles. É um podcast baseado em entrevistas com pelo menos 100 episódios publicados, cujo último episódio tenha sido postado há 10 dias ou menos e que seja apresentado por alguém que não é uma celebridade e nem parte de uma grande rede de mídia. Isso significa que, embora o número total de podcasts tenha aumentado em cerca de 20 mil entre fevereiro e março de 2024, o aumento de podcasts ativos foi de apenas 13 mil, já que vários podcasts deixaram de ser ativos nesse meio tempo. Outro dado que o relatório apontou foi que apenas 3,7% dos podcasters conseguem produzir mais de 300 episódios. A grande maioria dos programas acaba sendo encerrado depois do primeiro episódio. Um outro relatório que saiu recentemente foi o Podcast Ranker da Triton Digital, com os números de fevereiro de 2024. A Triton avalia várias categorias do ecossistema do áudio mundial e uma das mais importantes é a da rede que mais gerou lucro com áudio. O primeiro lugar do último mês ficou com a SiriusXM, que sempre está ali flutuando entre o primeiro e o terceiro lugar. A segunda empresa do pódio foi a NPR, que veio seguida de perto pela Wondery. A pesquisa também deu destaque para os podcasters que lideram em downloads e números de ouvintes. Nos Estados Unidos, os maiores destaques foram para os programas News Now, da NPR, e o Crime Junkie, enquanto aqui na América Latina, alguns dos programas mais baixados e ouvidos foram o Assunto, do G1, que é brasileiro, o Panda Show Sin Censura, mexicano, e o Modus Operandi, também brasileiro. Todo mês, o relatório Ranker coloca uma grande ênfase na importância que os dados têm para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, e o exemplo prático dessa vez foi o caso do podcast, que foi deletado pelo Spotify. E que caso é esse? Bom, para quem não está sabendo, uns 10 dias atrás, o podcast Involving Prisons, da podcaster Kagan Carey, foi removido do Spotify depois que a empresa alegou que estavam acontecendo atividades suspeitas relacionadas a pagamentos na plataforma. E como o feed RSS também desapareceu, o programa começou a ser removido de outras plataformas e diretórios. No entanto, a remoção do podcast foi um engano. O programa foi deletado do Spotify menos de 48 horas depois de ser indicado na categoria Podcast Independente Excepcional na premiação True Crime Awards. O Spotify fez uma revisão no dia seguinte do erro, mas aí a Kagan já tinha perdido seguidores, assinantes pagos, estatísticas e toda a receita acumulada dos últimos 4 meses. Depois da cagada, o Spotify declarou que estava trabalhando para reverter a situação e, embora eles tenham conseguido restaurar as estatísticas e reembolsar a renda perdida, a podcaster sofreu um grande prejuízo, principalmente pela perda de seguidores em outras plataformas. E o Spotify pode ter mandado e-mail para todos os inscritos do Involving Prisons pedindo para eles refazerem a assinatura, mas quantos deles vão mesmo fazer isso? 50%? 80%? Todos? Enfim. A Kagan disse que perdeu completamente a confiança no Spotify e que vai buscar outro serviço de hospedagem para o seu podcast. Com toda a razão. Ainda em notícias da semana, com o fim iminente do Google Podcasts, o YouTube Music continua aumentando seu catálogo de novos recursos e a adição dessa vez é a do Trim Silence, que elimina pausas em podcasts. O recurso não existia no YouTube Music antes da versão 6.43, já que o aplicativo foi feito para ouvir música, mas como eles têm se adaptado às demandas dos ouvintes de podcast, o novo aparador de vácuos identifica e pula períodos de silêncio nos episódios de podcast, o que reduz o tempo total da reprodução do áudio. Por enquanto, a funcionalidade não está disponível para todos os usuários do YouTube Music, provavelmente porque os desenvolvedores estão esperando uma atualização adicional do servidor ou do próprio aplicativo. Vamos esperar. A revista online de Baptist Paper está incentivando os fiéis da Igreja Batista a criarem podcasts, destacando vários benefícios da nossa mídia. Segundo um informativo publicado pelo portal na semana passada, um podcast pode ser uma adição valiosa para as igrejas porque oferece uma forma conveniente e íntima de comunicação com os fiéis. Além de se encaixarem na rotina diária dos ouvintes, os podcasts também permitem uma conexão pessoal genuína, inspiram os ouvintes e se tornam uma ferramenta poderosa para promover o crescimento espiritual. Outra vantagem que o Baptist Paper destacou foi a facilidade de compartilhamento dos podcasts, o que, em tese, ajudaria a ampliar o alcance da instituição. É importante a gente ressaltar aqui que os podcasts religiosos são muito populares no Brasil. Nas paradas do Spotify, por exemplo, os podcasts Café com Deus Pai e Frei Gilson Podcast estão sempre, sempre incluídos no top 10 dos mais ouvidos. É interessante ver como o podcasting tem sido valorizado em todo tipo de comunidade. E mais, uma podcaster independente ganhou um processo judicial de marca registrada contra outra criadora de conteúdo que estava usando o mesmo nome do seu podcast. O caso aconteceu na Austrália. Kenna Campbell, uma influencer de finanças, que também é conhecida como Sugar Mama, foi considerada culpada por violação de direitos autorais na última sexta-feira, dia 11 de março. Ela passou meses usando o termo Financial Foreplay no seu podcast, só que a marca Financial Foreplay já estava registrada desde 2016 para a proprietária Rhonda Lynn Korolek, outra podcaster bem menos conhecida que a Kenna. Segundo os autos do processo, a Kenna Campbell tentou registrar o seu podcast com esse nome, sem sucesso, porque, afinal de contas, ele já estava registrado para Rhonda Lynn, mas, mesmo com o pedido de reconhecimento negado, ela continuou usando o nome em iniciativas comerciais, palestras pagas e acordos publicitários com lucro ativo. A Rhonda Lynn afirmou que a Kenna Campbell usou sua propriedade intelectual sem autorização e criticou as suas justificativas no tribunal. Com o desfecho, a influencer foi obrigada a pagar cerca de $75 mil em custos legais depois de infringir a marca registrada. E agora são dois trabalhos, o de pagar o pato e de refazer toda a identidade do podcast. Podia ter sido evitado se ela tivesse sido honesta desde o começo. A Prefeitura de São Paulo inaugurou o terceiro estúdio público de podcast da cidade, chamado SampaCast. A iniciativa foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a Agência São Paulo de Desenvolvimento, no intuito de fortalecer a criação de conteúdo e incentivar o empreendedorismo na área da comunicação e do audiovisual. mais de 700 pessoas já utilizaram os serviços dos estúdios públicos, o que se reflete em mais de 1.200 horas de conteúdo gravado. Um exemplo deles é o CompartilhaCast, criado pela Vivian Castanheda e a Priscila Bercó, que já gravaram mais de 90 episódios. Os estúdios estão localizados em Pinheiros, Heliópolis e Lapa e operam de segunda a sexta-feira, das 9h15 da manhã às 5h30 da tarde, com agendamento realizado todo mês através do site da AD Sampa. O link, como sempre, vai estar na descrição desse episódio. E para quem é fã de podcast e de séries animadas, eu tenho uma boa notícia. A empresa Starburns Industries, que produziu Rick and Morty, vai adaptar o podcast de comédia Hello from the Magic Tavern para uma série animada. A adaptação vai ser feita em parceria com a Playhook Productions, comandada pelo ator Sam Rockwell e o executivo Mark Berger. O podcast Hello from the Magic Tavern é um programa de storytelling que segue os anfitriões enquanto eles entrevistam criaturas, magos e aventureiros na terra fantástica de Foon. O apresentador principal do podcast é Arne Niekamp, que criou o programa com uma mistura de narrativa, comédia improvisada e show do absurdo. Quem acompanha ele nessa jornada são os seus co-apresentadores Chant, o Metamorfo, e Usidor, o Mago. Essa não é a primeira vez que um podcast é transformado em animação. O exemplo mais famoso que a gente tem até agora é o The Midnight Gospel, que foi feito em cima do podcast The Duncan Trussell Family Hour, e tá aí pra não me deixar mentir. Até o momento, todos os envolvidos no projeto disseram que estão muito animados com a adaptação. Os criadores do podcast estão postando nas suas redes sociais que não veem a hora de compartilhar a sua visão com os fãs e de contar as suas histórias em um novo formato. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, depois de um hiato que foi anunciado como o fim do podcast, o Foro de Teresina da revista Piauí retornou nessa última sexta-feira, dia 15, com uma nova bancada. O Foro de Teresina tinha sido interrompido no final de outubro do ano passado, depois das saídas de Thaís Bilenque e José Roberto de Toledo, que foram recebidas com revolta por parte do público. Na época, a revista decidiu encerrar o podcast, que estava em produção, tinha 5 anos e meio. Agora, de volta ao setor, o programa é composto pelo jornalista Fernando de Barros e Silva, pela jornalista Ana Clara Costa e pelo cientista político Celso Rocha de Barros, que já tinha participado algumas vezes como convidado na estrutura antiga do podcast. Ele é também autor do livro PT, Uma História e colunista da Folha de São Paulo. Ana Clara Costa tem experiência na Veja, no Globo e Revista Época. Além das mudanças na bancada, o podcast também teve alterações na trilha sonora e na identidade visual. A produção continua nas mãos da Rádio Novelo, com direção de Mari Faria e coordenação geral de Evelyn Argenta. E na nossa caixa de perguntas do Instagram na semana passada, a gente perguntou para você, nosso ouvinte, qual foi o último podcast que realmente te surpreendeu ou prendeu a sua atenção. Essa foi mais uma daquelas perguntas que trouxe várias respostas bem variadas, entre elas o Pausa para Sentir, do Thiago Queiroz, o 80 Watts, do Xi, o Dois Empregos, do Caio e do Klaus, o Dentro da Minha Cabeça, do Príncipe Vidani e, para minha alegria, até o meu AC Pips e Billy Nights foi mencionado. Vários outros programas também foram citados, mas por conta de um bug do Instagram que sumiu com o nosso story da caixinha, a gente perdeu umas 10 respostas dos ouvintes. Valeu aí, Instagram, pela eficiência, hein? Só que não. Agora, deixando esses perrengues de lado, nessa semana a gente quer saber uma outra coisa. Há quanto tempo você ouve podcasts? A caixinha de perguntas vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por 24 horas se o Instagram não der outro bug, então não deixa de acessar lá ainda hoje e deixar a sua contribuição e também, é claro, não deixa de seguir a gente lá em @pod.notícias. Sobre lançamentos, na segunda-feira passada foi lançado o podcast Sambas Contados, apresentado por ninguém mais, ninguém menos do que o cantor e compositor Emicida. O programa é uma parceria entre a Globo e o Laboratório Fantasma e mergulha a fundo na história do samba em uma série de 10 episódios lançados de segunda a sexta-feira ao longo de 2 semanas. No podcast, o Emicida não só explora a evolução do gênero musical, mas também reverencia os grandes nomes do samba, ao mesmo tempo que fala sobre a importância histórica e cultural do samba na sociedade brasileira. Todos os episódios lançados até agora têm um conteúdo muito bacana que vale muito a pena ouvir e que celebra uma parte muito importante da música brasileira. O episódio tem entre 20 e 30 minutos e o programa já está disponível em todas as principais plataformas de áudio. Também foi lançado na última semana o novo podcast da BBC Sounds, o Miss Me, apresentado por 2 amigas bastante famosas, a cantora Lily Allen e a apresentadora de televisão Nikita Oliver. No primeiro episódio, a dupla falou sobre as diferenças entre cerimônias de premiação no Reino Unido e nos Estados Unidos, desavenças familiares, páginas da Wikipedia e até aquela foto da Kate Middleton, que deixou a internet fervendo em teorias da conspiração na semana passada. O podcast está programado para ir ao ar 2 vezes por semana. Nas segundas-feiras, elas vão abrir participação da audiência sobre algum tema específico e, na quinta-feira, elas vão só conversar sem filtro, daquele jeito que amigos de longa data fazem. Os ouvintes podem enviar suas participações por e-mail. O Miss Me é publicado pela network da BBC, mas já está disponível em todas as principais plataformas de podcast em inglês, que é o idioma das apresentadoras. E nessa semana, a nossa recomendação nacional vai para o podcast O Fantástico Rádio Escafandro, apresentado pelo jornalista Tomás Chiaverini. O programa segue a linha de documentário e em cada episódio ele faz uma investigação jornalística profunda sobre algum tema variado. Lá no Escafandro, já foi falado sobre greenwashing, o vício que a população brasileira desenvolveu em Zolpidem, a monogamia, uso de psicodélicos e muito mais. Tudo isso abordado com seriedade e irreverência ao mesmo tempo. Os episódios têm mais ou menos 1 hora de duração e são montados com entrevistas inéditas, gravações em campo e áudios de arquivo, além de, é claro, a narração do Tomás costurando tudo. O Rádio Escafandro vai ao ar quinzenalmente às quartas-feiras e está disponível em todas as principais plataformas de áudio. Então, você pode assinar o programa no seu agregador de podcast preferido e acompanhar de perto esses mergulhos profundos que buscam a verdade e os fatos. E se você quiser, você pode anunciar seu produto, sua marca, seu serviço com a gente aqui no Pod Notícias e alcançar uma audiência qualificada, interessada pelo mercado nacional e internacional de podcasts. Escreve para a gente através do e-mail contato@podnoticias.com.br e a gente vai ter prazer em conversar com você e trazer a sua marca aqui para o nosso ouvinte. E assim a gente fecha essa 7ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias deste episódio. Você pode acompanhar a gente diariamente através da nossa page no LinkedIn, através do nosso Instagram, @pod.notícias, e através do nosso canal público do Telegram, que você assina totalmente de graça em t.me/podnoticias. Você pode ouvir o Pod Notícias no seu agregador de podcast preferido e eu peço que você avalie com aquelas estrelinhas carinhosas nos agregadores que permitem esse tipo de avaliação, como o Apple Podcasts e o Spotify. Ser avaliado faz com que a gente indexe melhor e apareça para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Tiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Música.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.